A contribuição de Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento. Mas gostaria de voltar a dizer que Rondon era um homem de princípios, tinha sangue indígena às vezes e uma visão positiva da humanidade. Por isso, devemos ter em mente que só vamos solucionar os atuais conflitos demarcatórios tendo como referência a superação das diferenças. É o que Vossa Excelência salientou, senador Mozarito. Da abertura das mentes para um entendimento pacífico, toldada pelo espírito que todos somos brasileiros e que a compreensão do valor da nacionalidade deve estar acima de todas as querelas e de todas as ideologias. O Dia do Índio foi criado por meio de um fato histórico que aconteceu no México. No dia 19 de abril de 1940, foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, com a presença de países e de índios da América. 3 anos depois, o então presidente do Brasil, em 1943, Getúlio Vargas, assinou o decreto a exemplo dos demais países para que se comemorasse a data. A cultura indígena está extremamente presente no nosso cotidiano, tanto que muitas vezes não nos damos conta disso. Palavras como Tietê, Anhanguera, Tijuca, Andaraí, Ipanema, entre tantas outras, são alguns exemplos. Se eu for citar, senhores senadores, se eu for citar os nomes das cidades do meu estado, então acho que a grande maioria é de origem indígena, como Bataiporã, Bataguaçu, Aquidauana, Carapó, Bodoquena, Tacuru, Niuaque, Corumbá, Jateí, Naviraí, Iguatemi, Itaquiraí, Amambai, Ponta Porã, entre outros tantos. Também posso passar essa sessão discorrendo sobre a grande influência indígena na nossa música, no nosso artesanato, na nossa culinária, na nossa literatura. Desta interação notória dos hábitos miscigenados, herdamos alimentos básicos da culinária, como a mandioca e o milho, instrumentos musicais, como a flauta e o chocalho. Em alguns usos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, do tereré, uma bebida refrigerante que se toma na guampa da erva mate com água fria, ao contrário do chimarrão do Rio Grande do Sul, que é o mate quente. Ou ainda do uso comum de expressões tipicamente indígenas. Me permito aqui que eu arranhe um pouco o guarani. Jahá, jacaru, comandá. Que significa vamos almoçar com mandioca e milho. Senhores senadores, a importância dos povos indígenas para a configuração da nossa atualidade é inegável. Da mesma forma que também é inegável a dívida histórica que a população, entre aspas, civilizada, digamos assim, tem com esta população. O que não podemos é, por causa de erros cometidos no passado, continuar errando no presente e no futuro. Defendo especialmente hoje, pela carga simbólica da data, que os índios têm o seu direito à terra garantido, que possam preservar sua cultura e seus costumes, com o respeito e atenção que merecem. Agora, o que não podemos é tapar os olhos para os desmandos de autarquias vinculadas ao governo, como a FUNAI, especialmente quando falamos de áreas conflagradas pela disputa de terras entre índios e não índios. Desde que nesta casa cheguei, tenho vindo a esta tribuna e participado de reuniões no Executivo e no Judiciário a respeito desta questão. Há décadas tenho acompanhado os conflitos no meu estado, Mato Grosso do Sul, mas a impressão que tenho é a de que o problema está cada dia se agravando de ambos os lados e não vemos as respostas com a agilidade que o tema merece. No dia 12 de abril último, Arnaldo Alves Ferreira, de 68 anos, um pequeno produtor rural, perdeu a vida em disputa com um grupo de indígenas que adentrou em sua propriedade em Douradina, Mato Grosso do Sul. Digo, senhor presidente, sem medo de estar exagerando, mas essa morte ocorreu por causa do descaso do poder público. O Cone Sul de meu estado vive um momento extremamente tenso. No dia seguinte, os índios denunciavam um atropelamento supostamente proposital de um ancião da comunidade Guarani Kaiowá. Esses são alguns dos inúmeros incidentes que certamente têm ocorrido pelo Brasil lá fora. Infelizmente, não vemos o Ministério da Justiça atuando na resolução da questão indígena, em especial nas condutas da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que descumpre a legislação, ignorando, inclusive, diretrizes do Supremo Tribunal Federal nos procedimentos demarcatórios do Estado, como bem salientou há poucos instantes o senador Brasil Cavalcante. Falo de Mato Grosso do Sul, mas tenho a certeza de que meus nobres pares de Mato Grosso, de Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Pará, dentre outros, também poderia estar aqui relatando reclamação semelhante. Em Mato Grosso do Sul, temos hoje 54 propriedades invadidas. E o pior é que a FUNAI não só descumpre a legislação, como cria expectativas nas comunidades indígenas, estimulando invasões e violência. No triste episódio de Douradina que citei, após o leite derramado e depois de que Inês é morta, a FUNAI solicitou apoio das instituições. A pergunta que fica, senhor presidente, é quantas notas ainda serão publicadas lamentando mortes nos conflitos entre índios e produtores? Quantas vidas ainda serão perdidas nesta guerra que poderia estar sendo evitada se houvesse interesse político de resolver a questão rapidamente? Pergunto. Acredito que, nesse momento, seja imprescindível a imediata suspensão dos processos de demarcação em andamento, até que haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos declaratórios propostos em relação a 19 condicionantes estabelecidas pelo Tribunal para a demarcação das terras indígenas, no julgamento da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na semana passada, participei da reunião entre parlamentares de vários estados, senadores de vários estados e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Senti que Sua Excelência é bastante sensível ao tema, mas independe dele, nesse momento, dar prosseguimento ao processo no Supremo. Antes, é necessário que a senhora Presidente da República indique o substituto do ex-ministro Aires Brito. Por questão regimental, o processo será relatado pelo novo ministro do Supremo Tribunal. Precisamos da reedição da Portaria 303 para normatizar os processos demarcatórios, procedimentos demarcatórios. Todos sabem que o desenvolvimento do Centro-Oeste está ligado à expansão da agropecuária. Os produtores que estão lá há décadas receberam a titulação da terra do poder público e agora merecem uma indenização justa, a preço de mercado, sobre a terra e as benfeitorias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil tem cobrado ação efetiva das autoridades para permitir que o campo possa produzir em paz, não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. Como bem ressaltou o bispo diocesano de Dourados, Dom Redovino Rizardo, em artigo publicado no jornal do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, aspas, o mundo caminha e a cultura vai sendo regida por novos paradigmas. Mesmo respeitando a índole de cada povo, é impossível retomar aos bons tempos antigos, fecha aspas. Ou seja, aos tempos do Marechal Cândido Rondon. Ele diz isso com a experiência de quem visita as aldeias da região de Dourados e vê jovens indígenas excluídos da sociedade, mas sujeitos ao que tem de pior da chamada civilização, bebidas, drogas, prostituição e violência. E situando os poucos que têm acesso a cursos superiores, a maioria dos jovens indígenas trabalha em usinas de álcool, na construção civil ou em empresas privadas. Distanciam-se do modo de vivendo de seus antepassados. Já não estão mais fixados ao campo e à cultura da subsistência mais imediatista. Neste artigo, Dom Redovino relembra de outro assassinato recente, a de um jovem de 15 anos, ocorrido em 6 de fevereiro, em Carapó. O fato levou até a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a Mato Grosso do Sul. No entanto, cadê a ação do Ministério da Justiça? Cadê a ação do Ministério da Justiça? Porque ainda não houve uma ação mais efetiva a respeito dos mandos ou omissão da FUNAI, ou ao incentivar a quebra da lei, ao desinteressar-se pela sorte do índio, pergunto. Como bem disse o bispo Redovino Rizardo, aspas, as autoridades de Brasília continuam visitando a região para renovar promessas que nunca se cumprem e participar de simpósios que nada resolvem, fecha aspas. Senhor presidente, acredito que é consenso de que o produtor rural fixado no campo há décadas merece uma indenização justa, bem como as comunidades indígenas merecem que as suas aldeias sejam revitalizadas e transformadas em localidades com serviços e políticas públicas essenciais à vida em comunidade. Termino, senhor presidente. Nessas comemorações, pelo Dia do Índio, gostaria de estar celebrando a paz no campo. Mas, infelizmente, isso não é possível. Deixo aqui o meu clamor para que os detentores do poder de decisão, como a FUNAI, tenham a coragem de tomar ações efetivas. A solução não estará nos gabinetes com ar refrigerado ou nos simpósios intermináveis. É preciso dar um basta à violência no campo entre índios e não índios. Esta seria a melhor comemoração para o Dia Nacional do Índio, nosso irmão brasileiro. Era o que tinha a dizer o senhor presidente, e muito obrigado pela tolerância do tempo.